é que o seu partido acompanha o processo em curso de reconfiguração da administração central a favor dos interesses do capital, a favor do desmantelamento dos serviços públicos, do ataque aos direitos dos trabalhadores. E a verdade é que aquilo que está em marcha, ouvi verdadeiramente, e aquilo que coloca em cima da mesa é a redução da capacidade da intervenção por parte do Estado, por parte da administração pública, aquilo que não é necessário reduzir a presença do Estado no território, muito pelo contrário, aquilo que é necessário é reforçar e garantir maior proximidade. Mas aquilo que aqui trouxe foi essa mesma redução, veja-se bem, há de ser na lógica do Estado regulador, do Estado pagador, para quê? Para transferir esses serviços públicos para os grupos privados que lucram à custa da doença, que querem lucrar também com a educação, com a habitação ou com a segurança social. Sim, é essa a verdade, mas não é isso que é necessário no nosso país. Propositadamente confunde desconcentração com descentralização. São questões absolutamente diferentes, porque a integração de serviços desconcentrados da administração central, como está previsto por parte do Governo, nas CCDRs, aquilo que vai levar é ao desmantelamento dos ministérios e das respostas públicas. Gostaríamos de ouvir o que é que pensa relativamente a esta matéria. Se defende a descentralização, como ali disse, olha, o primeiro passo seria repor as freguesias que foram extintas contra a vontade da população. Aí sim, aproximar aquela que é a administração pública também das populações, em que houve milhares e milhares de populações que ficaram abandonadas com a extinção das freguesias. Aquilo que seria necessário, se defende a descentralização, seria avançar com a regionalização e criar as regiões administrativas que permitissem uma maior coerência da organização administrativa do Estado, maior articulação, aprofundar o regime democrático, o desenvolvimento regional. E mais uma questão, que é o processo que está em curso, a que alguns designam descentralização, de descentralização nada tem, porque aquilo que se configura é uma desresponsabilização por parte do Governo na garantia dos direitos constitucionais, em particular na educação, na cultura, na ação social, mas uma transferência de encargos para as autarquias. Uma última questão que gostaria de lhe colocar. Temos um território muito assimétrico e muito desigual. É verdade, essa é uma realidade. Mas não considera que deveria de ser necessário era a reabertura dos serviços que foram encerrados? Olhe, o posto de saúde, a escola, o posto da GNR.
Sr. Deputado, tem que concluir.
Exatamente para terminar, Sr. Presidente, exatamente para assegurar essa proximidade que é necessária por parte da administração pública, por parte do Estado, para dar respostas às populações, para garantir os direitos que estão consagrados na nossa Constituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Aquilo que temos ouvido por parte da Iniciativa Liberal é exatamente o oposto. Mas diga lá qual é que é o caminho que propõe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder a estes três grupos de perguntas, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, eu começo por contrariar a sua premissa inicial da questão de que nós temos que conversar com três entidades. Nós vamos conversar primeiramente com uma, que é o povo. Depois, eventualmente, poderemos conversar com outra, que é o PSD, contra a outra que falou, chega para lá. Depois falou numa outra questão, que foi a questão dos autarcas, que nós não tivemos tantas candidaturas como o Chega. É curioso que diga isso. É curioso que diga... Ouçam!
Ó Sr. Deputado Pedro Pinto, tem que ter paciência, mas tem que deixar ouvir o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Se nós tivéssemos feito como fez o Chega, que foi ir buscar qualquer um que estivesse ali para ser candidato, se calhar tínhamos candidatado em mais distritos. Mas também, por outro lado, nós não perdemos quase metade dos nossos autarcas, como aconteceu com o Chega. Lá está. Porque nós sabemos escolher melhor. É o que é o que funciona. Sr. Deputado... Senhor Deputado Luís Gomes, do PSD, quanto a medidas concretas...
Temos mesmo que deixar ouvir o Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Senhor Deputado Luís Gomes, do PSD, quanto a medidas concretas, se for ao website da Assembleia da República, verá que entraram pelo menos 11 hoje da Iniciativa liberal, referente a deslocalizações, e pode consultar o nosso programa, também temos lá mais algumas, o tempo não permite falar sobre todas, mas espero que nos acompanhem nessas 11, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao seu distrito, o distrito do Algarve, o distrito de Faro. A senhora deputada Paula Santos, fala-se muito na cassete do PCP, eu acho que é uma acusação injusta, porque o PCP tem várias cassetes, e consoante o tema, mete uma cassete. Hoje começou a sua declaração, a sua interpelação, com a cassete errada. Eu estava aqui a pensar que o que é que tinha ouvido ali, porque meteu a cassete errada do grande capitão, não sei o que é isso. Pode aplicar essa noutras intervenções que nós tínhamos para esta, não se aplica. Em relação às freguesias, assim, nós temos, obviamente, que olhar caso a caso para isso que vai... isso que vai acontecer e respeitar também aquela que é a vontade local. Agora, desagregar freguesias por si só não aproxima o poder das pessoas, porque é uma coisa muito importante, é que há muitas freguesias que com a agregação ganharam dimensão crítica para cumprir um conjunto de funções e que com a desagregação vão deixar de ter, porque nós tivemos esse feedback exatamente de alguns responsáveis de juntas de freguesia, que é, nós com a agregação pudemos finalmente ter acesso a uma carrinha, pudemos finalmente ter acesso a um conjunto de coisas, e agora vamos desagregar para ter mais uns presidentes da junta e vamos deixar novamente de ter dimensão crítica para ter acesso a esse conjunto de coisas. Portanto,
tem que concluir, senhor deputado.
O que vai acontecer é que a agregação não fará bem nenhum pelas juntas, pelas freguesias. Pelo contrário, vai-lhes retirar dimensão crítica que seria extraordinariamente importante para cumprirem a sua função.
Muito obrigado, senhor deputado. Prosseguimos com os pedidos de esclarecimento ao senhor deputado Carlos Guimarães Pinto. E agora tem a palavra, pelo LIVRE, o senhor deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, senhor Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Como tenho apenas um minuto, e não dois, como os outros pedidos de esclarecimento, quero começar por passar rapidamente por aquilo em que eu e o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto estamos de acordo, que é que queremos um país mais centralizado, queremos um país mais equilibrado na sua gestão do território e na sua democracia interna. O que queremos saber mais é acerca da maneira de lá chegar. A Iniciativa Liberal, uma vez já perguntei aqui, não nos esclarece exatamente sobre qual é a sua posição sobre a regionalização, nem quando teremos uma. Aquilo que mais conseguimos ter foi, se for uma regionalização para gastar mais dinheiro, não queremos, se for uma para gastar menos dinheiro, queremos. Respeito que seja essa a posição, mas para um partido que está no Parlamento, não basta confrontarem-se com se é uma ou é outra regionalização, a pergunta é se vão propor um modelo de regionalização. Primeira pergunta. Além da dúvida que já tinha, fiquei agora com outra sobre as relações dentro da direita. Saúda-se, já o fiz, a clareza em relação a, digamos, geringonças futuras que incluam o partido que está à vossa extrema-direita. Mas o que é que se passa com os Açores? É que não será para levar a sério essa clareza se ela não tiver nenhum valor retrospectivo. E, a exemplo do que se passa noutros países europeus, a verdade é que líderes de partidos da mesma família...
Tem que concluir, senhor deputado, tem que concluir.
Senhor deputado Rodrigo Saraiva, é o normal diálogo político, não vale a pena tanto o abespinhamento. A verdade é que noutros partidos da vossa família política houve demissões por causa de cenários semelhantes àqueles que vocês mantêm nos Açores. Para terminar, uma vez que houve esta interrupção, se tiver de escolher entre descentralização e o corte nos impostos massivo que a Iniciativa Liberal quer fazer e no qual acredita, como é que depois, com menos recursos no Estado, acredita que vai levar o mercado a corrigir os desequilíbrios que aparentemente considera que é o Estado que deve fazer? Com que recursos?
Tem mesmo que concluir, senhor deputado. Já duplicou o seu tempo.
Faria sem vontade. Muito
obrigado. Já duplicou o seu tempo. Muito obrigado, senhor deputado. E agora, para um pedido de esclarecimento pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao senhor deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, obrigado pelo tema escolhido para esta declaração, sobretudo no que respeita ao que nos interessa neste momento, à deslocalização dos serviços públicos. Muito nos aproximará no desejo do efeito final. Centralizar não é o caminho. Continuaremos a defender a coesão dos territórios, a convergência das regiões, o combate às desigualdades, a valorização das periferias. Não faz sentido associar o PS e este governo ao centralismo se se pensar que nenhum governo como este fez tanto para combater a centralidade de Lisboa. Basta falar do decisivo impulso de transformação em que se constitui a descentralização administrativa. Bem. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, é preciso repartir serviços públicos pelo território, assumindo como estruturante o movimento excêntrico de deslocalização para fora de Lisboa. Como sabe, o PS e o Governo defendem-no. Desde logo, fizeram aprovar norma no Orçamento de Estado de 2023 que impõe a instalação preferencial em territórios do interior de novos serviços do Estado. A deslocalização de serviços já existentes, assunto que deve estar também nas nossas preocupações, é mais complexa, mas não pode ser afastada das soluções a procurar. Há exemplos do que já foi feito. Secretarias de Estado em Bragança e Castelo Branco, centros de atendimento em Alfândega da Fé, centros de apoio em Carrasada de Anciães, Associação Saber Fazer em Porto Alegre, Autoridade para a Prevenção da Violência no Desporto em Viseu e em curso ainda, Centro de Formação da GNR em Porto Alegre, Centro de Formação para a Economia Social na Guarda e também na Guarda o Centro de Excelência. São alguns de muitos exemplos daquilo que já acontece neste momento. Faça-se o caminho com cautelas, estabelecendo critérios, sem ser por atacado à força, atendendo às diferenças entre soluções possíveis e seus impactos, atendendo às pessoas que há a mudar. Eu próprio não desejo continuar a ver o Instituto da Vinha e do Vinho rodeado de imensos vinhedos ali para os lados do Terreiro do Paço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem que concluir.
Só para concluir, Sr. Deputado, fui deixando questões com relação da deslocalização com a descentralização, resposta aos problemas associados às mudanças das pessoas, definição de critérios e de oportunidades a que gostava que me respondesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Para responder agora aos dois senhores deputados, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Agostinho Santa, Rui Tavares. Vou responder em conjunto porque algumas das questões são muito aproximadas. Efetivamente, nós tivemos um processo de descentralização, mas um processo de descentralização para funcionar bem, isto tem muito a ver com o processo de regionalização também, nós temos que passar recursos da administração central para a administração local. E aquilo que a vossa Ministra da Coesão assumiu aqui foi que, apesar de termos passado competências para o poder local, não foi subtraído um cargo, um que seja, à administração central. E isto não é descentralização, isto é duplicação. Porque se não formos capazes de ter a coragem de passar recursos da administração central para a administração local ou regional, não estamos verdadeiramente a fazer uma descentralização. Temos que ter essa coragem. E é por isso que o modelo de descentralização ou de regionalização importa. E é por isso que há modelos que nós chumbaríamos e há modelos que nós aprovaríamos. Depois falou aqui numa questão que eu também, que já foi aqui referida também antes pelo deputado Chega, que é a deslocalização de serviços existentes e os efeitos que isso tem sobre as pessoas que trabalham atualmente lá, e nós não ignoramos isso. É efetivamente um problema. É algo, e por isso é que nas nossas propostas, nas 11 propostas que já apresentamos, nós temos um calendário que vai até final de 2024 para que isso seja feito de forma gradual. Agora, não nos podemos esquecer outra coisa, é que esta necessidade de se deslocalizar para uma outra cidade, para conseguir ter um emprego, subir na carreira, é uma coisa que toda a gente fora de Lisboa faz todos os anos. Todos os anos. Portanto, não podemos dizer que isto só vai acontecer quando mudarmos serviços de um sítio para o outro. Isso acontece agora. Todas as pessoas, quase todas as pessoas, querem subir na carreira, ter um emprego num organismo público, têm que vir trabalhar para aqui, têm que sair das suas cidades. E dessas, ninguém tem pena, ninguém diz o que é que vamos fazer para ajudar essas pessoas. O que é a deslocalização de organismos...